Sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se conta. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A reunião destina-se à audiência pública em atendimento aos requerimentos números 56 de 2011 da CMA e número 131 de 2012 da CMA, com o objetivo de discutir o funcionamento do setor de aviação civil nacional, com foco nos seguintes temas: atendimento dos direitos do consumidor brasileiro na utilização de serviços de transporte aéreo no país, aeroportos e transporte aéreo, gargalos, segurança e qualidade de serviço. Convido para compor a mesa os que já estão presentes: o senhor Rogério Coimbra, secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República; o senhor Luiz Miada, assessor da Diretoria de Aeroportos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; o senhor José Márcio Monção Molo, diretor-presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias; e o senhor Adalberto Vasconcelos, secretário de Fiscalização, de Desestatização e Regulação do Tribunal de Contas da União. Os demais, convido também a senhora Daniele Alcântara, superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado da Agência Nacional de Aviação, ANAC. Estamos aguardando ainda as presenças da senhora Juliana Pereira da Silva, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, e da senhora Maria Elisa Novaes, gerente jurídica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. A audiência pública, eu quero agradecer a presença de todos. A audiência pública desta terceira reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, objetiva: debater o funcionamento do setor de aviação civil nacional, nomeadamente dois temas: a qualidade e as seguranças dos serviços do transporte aéreo no país, os gargalos que afligem o setor e o atendimento dos direitos do consumidor brasileiro na utilização desses serviços. A convocação dessa audiência, senador Mocca, está fundamentada nos requerimentos número 131 de 2011, de autoria do nobre colega Sérgio Souza, e número 56 de 2011, por mim apresentado, além de solicitação do senador Jorge Viana. Registro que daremos continuidade ao debate sobre esse tema da aviação civil numa audiência pública conjunta com a Comissão de Infraestrutura na próxima quinta-feira. Ninguém ignora que a aviação civil brasileira tem sido tema constante na agenda do Congresso Nacional. Recentemente, alguns fatores conjunturais, sobretudo a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, reforçaram a preocupação dos parlamentares, que já se encontrava sensibilizada por recentes acidentes aéreos de vulto e por sobrecarga do sistema de transporte aéreo nacional, os quais vieram a afetar os indicadores de qualidade do setor. Parece evidente que os grandes eventos internacionais, por conta dos compromissos assumidos, pressionam a necessidade de planejamento e de reorganização do setor de aviação civil. Porém, os desafios colocados pelo novo momento econômico vivido pelo Brasil exigem, por si só, as providências mais acertadas para que o transporte aéreo seja ferramenta preciosa na alavancagem da economia nacional. Por isso, o Senado Federal e essa comissão têm se empenhado no acompanhamento e na fiscalização do setor. Seria oportuno lembrar os trabalhos da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, na fiscalização das obras de modernização e de ampliação dos aeroportos das cidades-sedes da Copa do Mundo, bem como a audiência pública sobre leilões de concessão à iniciativa privada dos aeroportos de Brasília, Viracopos e Cumbica, convocada pela Comissão de Infraestrutura em princípio do mês de março deste ano. Chamo a atenção para a importância desse trabalho realizado pelo Congresso Nacional. Grandes obras de infraestrutura em razão de sua complexidade, sofrem em nosso país do mal crônico do atraso. De forma que debater os fatores que contribuem para esta situação significa desenhar de forma mais precisa e realista o diagnóstico do setor, avaliar a efetividade das medidas tomadas e sugerir soluções para os problemas encontrados. O acompanhamento e a fiscalização devem ser regulares. Alguns problemas não admitem providências atrasadas. A capacidade operacional dos aeroportos brasileiros, por exemplo, tem sido um dos temas que mais preocupam a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Os dados apresentados por representantes da ANAC e da Infraero na audiência pública sobre a situação do tráfego aéreo no país, realizada pela Subcomissão de Acompanhamento das Obras da Copa e das Olimpíadas em junho do ano passado, sugerem que os aeroportos brasileiros funcionam no limite. As prospecções debatidas naquela ocasião, cruzando dados sobre expectativas de crescimento do tráfego aéreo com a capacidade operacional dos aeroportos, permitem pensar que a maior parte dos aeroportos da Copa do Mundo superará a sua capacidade de funcionamento durante o evento, se as reformas programadas para ocorrer nos anos 2012 e 2014 sofrerem atrasos ou não forem realizadas. Algum deles, como o de nossa capital, Brasília, operarão acima do limite nos anos 2012 e 2013. Cotejar esses dados apresentados com dados mais atualizados e verificar o cronograma de andamento das obras nos aeroportos possibilita checar a consistência das prospecções, definir diagnósticos mais precisos e atalhar a tempo os possíveis problemas que apareçam. A reflexão sistematizada sobre estas questões assume maior importância no momento atual que assiste à inflexão no modelo de gestão dos aeroportos brasileiros, com a introdução dos leilões de concessão de aeroportos. As comparações entre modelos serão inevitáveis e nos ajudarão a cobrar os compromissos assumidos pelas operadoras dos terminais, bem como avaliar o acerto das medidas tomadas. O outro eixo de questões desta audiência, o atendimento dos direitos do consumidor brasileiro na utilização dos serviços de transporte aéreo, tem surgido como problema de grandes dimensões apenas recentemente, quando as classes emergentes puderam, enfim, usufruir do produto até então exclusivo das categorias hierarquicamente mais elevadas de nossa sociedade. Produto de consumo de mercado com perspectivas de crescimento exponencial, o serviço de transporte aéreo tem aparecido nos primeiros lugares de queixas de consumidores, particularmente em períodos críticos, caracterizados por demandas sazonais. Assim, muitas questões que afetam os direitos dos consumidores, regularidade e pontualidade dos serviços, proteção ao passageiro, tarifas e condições de pagamento, passaram a exigir consideração diferenciada por parte dos agentes públicos. Em conclusão, senhoras e senhores senadores, espera-se que essa audiência possa acrescentar subsídios para o debate sobre a aviação civil brasileira, de forma a prepará-la para os grandes desafios que se descortinam para o nosso país em futuro próximo. Feita essa introdução, nós vamos começar a ouvir nossos convidados, convidando antes a doutora Juliana Pereira da Silva, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, para integrar a nossa mesa. E quero aqui registrar com muita alegria a presença do nosso segundo vice-presidente do Senado, senador Valdemir Mocca, sempre muito assíduo nas reuniões da comissão. E vamos, então, iniciar ouvindo os nossos expositores, começando pelo doutor, senhor Rogério Coimbra, secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Vossa Excelência tem o tempo de 20 minutos.
Bom dia. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui em nome da Secretaria de Aviação Civil, discutindo um pouco esse tema que como muito bem apontado pelo senador Lemberg, tem sido objeto de atuação bastante expressiva das duas casas legislativas, o que muito nos alegra, o que muito mostra a importância do setor na vida cotidiana brasileira. Eu acho que muito do panorama introdutório que eu pretendia falar foi dito agora pelo senador Lemberg. A expressão que o setor vem ganhando com a inclusão de novas classes no sistema. E eu vou então falar brevemente um pouco do arranjo institucional dentro do Poder Executivo com relação ao setor de aviação civil e as recentes mudanças ocorridas. Falar um pouquinho de alguns dados do panorama do setor de aviação civil. Vou tentar não me aprofundar tanto em alguns deles, até porque acredito que Infraero e ANAC, no uso de suas palavras, vão falar mais especificamente sobre os pontos de suas competências específicas. Então, falando um pouco da questão do arranjo institucional brasileiro que nós temos hoje, foi uma mudança recente, há menos de um ano foi criada a Secretaria de Aviação Civil, vinculada à Presidência da República. Acho que numa demonstração também de parte do Executivo, a criação de uma pasta exclusiva voltada para cuidar das questões afetas à aviação civil, de importância, de nível de prioridade que esse setor tem ganhado também no Poder Executivo. Então, hoje, a Secretaria de Aviação Civil tem as responsabilidades de execução de políticas públicas e planejamento, a parte de coordenação governamental, que é uma parte que vem sendo cada vez mais exigida e cada vez mais forte, à medida que você tem diversos entes responsáveis por esse setor, principalmente desde o início da desmilitarização do setor de aviação civil, e também, por que não citar, a parte dos planos de outorgas de infraestrutura, também como responsabilidade da Secretaria de Aviação Civil. Vinculados à Secretaria, temos a Infraero, operadora aeroportuária pública, bastante conhecida de todos. Até o passado bastante recente, operava praticamente no regime de monopólio, apesar de ser operadora de 66 aeroportos dos 720 públicos. Esses 66 respondem por aproximadamente 97% do volume de passageiros e 99% do volume de carga. Esse é um panorama que começa a mudar agora, né, com o leilão das concessões que tivemos recentemente de Viracopos, Guarulhos e Brasília, onde a Infraero vai passar a atuar num regime um pouco mais de concorrência, um regime um pouco mais de mercado no setor de exploração da infraestrutura aeroportuária. Além disso, também vinculado à SAC, tem a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, uma agência independente com funções específicas de regulação técnica e econômica do setor e uma função específica bastante forte, bastante expressiva de fiscalização de um setor que tem essa necessidade muito forte, muito premente. Fora da Secretaria de Aviação Civil, fora desse vínculo, existe ainda com o Ministério da Defesa toda a parte de aviação militar e controle do tráfego aéreo, que no caso do que atinge mais especificamente a aviação civil, por meio do Comando Aeronáutico, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, continua responsável, é o provedor e regulador dos serviços de controle de tráfego aéreo. Passando então para acho que uma tela que é bastante expressiva, que mostra muitos dos problemas que a gente tem enfrentado. Eu acho que é inegável que o setor tem enfrentado problemas, nós temos muito o que melhorar, temos lutado por isso. Mas eu costumo dizer que é um problema derivado de uma coisa boa, que é a inclusão de novas classes sociais, um crescimento bastante expressivo, bem acima do PIB, do setor de transporte aéreo. Então, a gente pode ver que de 2005 a 2010, a gente teve um crescimento médio de 15% ao ano. É um crescimento bastante expressivo, não é trivial que a infraestrutura, que todo o setor tenha celeridade para acompanhar isso. E acho que o principal desafio, o principal empenho que nós temos tido é nesse sentido de acompanhar esse crescimento da demanda com um nível satisfatório de serviço. Esse eu vou também pedir para passar, porque a ANAC vai discorrer um pouco mais sobre a parte de tarifa, e eu vou falar um pouco mais agora sobre a questão de participação das empresas no mercado. Esse é um gráfico que mostra o market share de cada empresa, com o objetivo de mostrar basicamente que, apesar da gente ainda ter hoje de certa forma, um setor que ainda tem um nível de concentração alto, esse nível de concentração vem caindo nos últimos anos, senão a gente pode ver a participação de TAM e Gol decrescendo, apesar de, em termos absolutos, elas estarem crescendo. É um crescimento muito grande no mercado como um todo, em que todas as empresas, de forma geral, estão crescendo, mas as menores têm crescido de forma mais expressiva, o que aumenta a desconcentração do mercado, aumenta a concorrência, traz vários ganhos que a gente espera ver no setor e tem começado a ver já. O próximo slide é mais ou menos uma lupa na parte de baixo, porque no slide anterior não fica tão claro o crescimento dessas empresas menores. E aí a gente consegue ver as empresas menores com um crescimento bastante expressivo. Clipe, principalmente, operando as linhas mais regionais. Enfim, o setor de transporte aéreo regional tem crescido no país, o que mostra um melhor atendimento nesse sentido. O próximo gráfico mostra exatamente o índice de concentração. Esse HHI é um modo consagrado que existe no setor de concorrência de se medir quão concentrado é o mercado. E a gente pode ver que a gente teve, a partir de 2004, um grande crescimento da concentração com o término das operações regulares da VASP, a crise da Varig, e o mercado começou a se concentrar mais, uma estrutura um pouco mais tendente para um duopólio. Em 2008, a gente começou a perceber uma retração nesse índice, então a gente teve uma ampliação da frota da Webjet, que começou a crescer após a aquisição pela CVC. A entrada em operação da Azul foi outro marco importante no sentido de desconcentração do mercado. A expansão das operações da Trip por meio da venda de 20% das suas ações para a SkyWest. É o limite hoje permitido no CBA de participação de capital estrangeiro. Então, com isso, a Trip também se capitalizou, conseguiu estar crescendo. E esse crescimento dessas empresas que gerou essa queda que a gente vê acontecendo ano após ano no índice de concentração de mercado. Então, se por um lado a gente enxerga uma tendência positiva, por outro lado também o índice hoje, em termos absolutos, ainda não é um índice considerado bom, um índice que o mercado é desconcentrado o suficiente. A título de comparação, uma comparação sempre difícil de fazer, o mercado americano é um mercado muito grande, o maior do mundo, mas o nosso índice de concentração aqui é aproximadamente 3 vezes maior ainda do que lá, onde a gente tem aproximadamente 0,1 como índice de concentração de mercado. Passando um pouco para uma visão do transporte aéreo regular de passageiros, eu tinha mencionado anteriormente que hoje nós temos 720 aeródromos públicos homologados pela ANAC. Hoje nós temos desses 720, 130 aeroportos que recebem voos regulares, transporte aéreo regular de passageiros. Isso aí corresponde aproximadamente a um atendimento de 62% dos municípios brasileiros, se considerado um raio de 100 km de cada aeroporto. E em termos de população, uma vez que o pano de fundo desse mapa é a densidade demográfica, então não é à toa que se vê uma coincidência, uma concentração maior de aeroportos onde tem maior densidade demográfica. Então, em termos de população, o atendimento hoje por transporte aéreo regular é maior, chega a casa de 79%. Esse é um tema que acaba levando à discussão da aviação regional e que é hoje, para a política que a gente trabalha na Secretaria de Aviação Civil, tema absolutamente prioritário é crescer o percentual de municípios atendidos, crescer o percentual da população atingida, o número de aeroportos servidos por transporte aéreo regular, e a SAC tem trabalhado na elaboração de políticas nesse sentido. Passando o próximo, esse próximo mostra as rotas em si, também como pano de fundo da densidade demográfica, e aí a apresentação fica disponível para todo mundo que tiver interesse, mas a lógica desse mapa é mostrar basicamente quanto mais grossa a linha de cada uma das rotas ali desenhadas, maior é a quantidade de oferta de assentos semanais de transporte aéreo regular de passageiros. Aqui a gente está falando apenas de transporte aéreo regular, não está entrando táxi aéreo, empresas não regulares. Então, também não é coincidência que a parte do Brasil onde tem a maior densidade demográfica é a parte melhor servida, com maior quantidade de assentos semanais ofertados, e a parte onde há menor densidade demográfica é a parte onde a gente vê ainda mais carência de oferta de serviços, e é um problema que a gente pretende atacar. Passando um pouco para o desenho dos aeroportos da Infraero, e aqui também com uma legenda um pouco intuitiva de quanto maior é o círculo do aeroporto, maior o movimento de passageiros em cada um desses aeroportos. Então, também se mostra quais são os aeroportos com movimento acima de 8 milhões de passageiros, quais que são entre 3 e 8 milhões de passageiros, e assim a gente vai decrescendo em cada um desses aeroportos a quantidade de passageiros processados em cada um deles.